M80, Mala Médica, com a doutora Sofia Batista.
Ora viva, já estamos a postos para mais um episódio do seu podcast. Hoje para falar sobre o tratamento cirúrgico da obesidade. É um tema muito relevante que ainda comporta também estigma. De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde de 2019, em cada 100 adultos, 17 têm obesidade, prevalência que poderá chegar perto dos 40% em 2035. Sabemos que a obesidade tem elevado impacto na carga de doença, contribuindo para a diminuição da longevidade e da qualidade de vida. Por isso, para nos ajudar a perceber este problema e, em particular, a abordagem da obesidade através da cirurgia, recebemos Gil Faria, cirurgião especializado em cirurgia metabólica e professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Olá, Gil.
Olá, Sofia. Bom dia.
Muito obrigada por te juntares a nós.
Obrigado pelo convite. É um prazer.
Vamos então direto ao assunto. Sim. O que é a obesidade e porquê é que se considera uma doença?
Em primeiro lugar, é preciso frisar muito bem aquilo que acabaste de dizer, que a obesidade é uma doença. A obesidade não é uma escolha, não é uma escolha de vida pessoal, ninguém escolhe ter obesidade. Não é a consequência de maus comportamentos, não é a consequência daquilo que nós muitas vezes julgamos que são dois pecados mortais, que é a gula e a preguiça. A obesidade é uma doença do metabolismo. Dado que as pessoas têm esta alteração de metabolismo ao longo do tempo, acabam por acumular um excesso de adiposidade, um excesso de gordura, que resulta então na obesidade clínica. Mas é muito importante realçar que, de facto, a alteração metabólica precede o aumento de peso.
E acabaste aqui por já desconstruir uma série de mitos à volta da obesidade.
Portanto, exatamente. Um dos grandes problemas é esse, é que todos nós achamos que somos especialistas em obesidade, que é muito fácil tratar a obesidade, que é simplesmente as pessoas terem juízo, comerem menos, fazerem umas caminhadas e que isto se resolve por artes mágicas. Hoje em dia, com a evolução da ciência médica, nós compreendemos um bocadinho melhor a história natural desta doença e sabemos que é uma doença multifatorial. Obviamente que tem aqui um componente de comportamento individual, mas é uma doença com bases genéticas, bases sociais e bases comportamentais.
E a discriminação com base no peso é mesmo uma das formas mais comuns de discriminação nas sociedades modernas. As pessoas com obesidade são frequentemente sujeitas à discriminação no local de trabalho, instituições de ensino, serviços de saúde. Isto não é uma percepção, isto baseia-se em estudos de que dispomos, portanto, é muito relevante falarmos sobre isto.
Todos nós nos lembramos, na nossa altura da escola, quem era o gordo. Aquele menino com quem todos gozávamos ou aquela menina com quem todos brincávamos, porque tinha obesidade. Hoje em dia atinge já quase 20% dos nossos jovens e cerca de 25% dos adultos. Portanto, é uma doença de facto que está muito enraizada na nossa população. Aquilo que eu noto tratando a obesidade diariamente é que mesmo os próprios doentes com obesidade sentem este estigma pessoalmente, ou seja, eles próprios acham que são culpados da sua doença.
Está aqui um ónus de culpa.
Exatamente, e como são culpados que não merecem ter um tratamento. E isso é uma grande barreira que é preciso quebrar também.
Tu já falaste também que é uma doença da dupla discriminação, a obesidade. A certo ponto escreveste isso, que obviamente a mais óbvia percebemos que a discriminação pela obesidade em si mesma e por outro lado, por as pessoas se quererem tratar, esta narrativa de que usar medicação para tratar a obesidade ou fazer uma cirurgia é uma opção fácil, saída preguiçosa, mas não é assim.
Não é de todo. E além disso, às vezes é quase a saída criminosa. Nós assistimos recentemente às reportagens sobre os fármacos para tratamento da obesidade. Sim. Quase que dizem que as pessoas que tomam isso para tratar a sua obesidade estão a roubar os fármacos a outras pessoas que precisam mais porque são mais doentes, que são as pessoas com diabetes, quando muitas vezes a própria pessoa tem as duas coisas, a obesidade e diabetes. Mas de facto essa discriminação é muito real. Não só as pessoas são discriminadas por terem obesidade no emprego, na sociedade, na escola, mas depois são discriminadas quando tentam ter uma alternativa de tratamento. É mesmo o que tu dizes, que dizem que é a saída mais fácil, que é a saída preguiçosa, que a cirurgia é para aquelas pessoas que não se querem esforçar para tratar a obesidade. Nós hoje em dia sabemos que qualquer tratamento dito conservador, baseado na nutrição e na atividade física, tem uma taxa de sucesso nas pessoas com obesidade inferior a 0,02%. portanto, menos de uma em cada 300 pessoas é capaz de resolver a sua obesidade clínica com base em dieta e atividade física.
Isso é muito relevante, porque claro que as medidas de estilo de vida são importantes e devem ser mantidas,
são
desde
fundamentais.
Claro, desde um ponto de vista preventivo, para prevenir o aparecimento da obesidade. Depois, já quando existe a obesidade instalada, claro que é importante mantermos essa adesão ao exercício e à dieta, mas isto que disseste de que por si a taxa de sucesso para tratar a obesidade vai ser muito baixa. Isto de dizermos come menos, corre mais, não vai ser suficiente. E por isso, fala-nos então sobre o tratamento da obesidade, o que é a cirurgia metabólica, quem é candidato a esta cirurgia?
Ora bem, a cirurgia metabólica é um conjunto de técnicas cirúrgicas desenhadas para inicialmente tratar a obesidade. Aliás, o nome que nós estamos mais habituados ainda a ouvir é a cirurgia bariátrica, para tratar o peso, ou cirurgia da obesidade. Hoje em dia nós percebemos que estas cirurgias funcionam através de uma modulação, portanto de um reequilíbrio do metabolismo. Daí este nome mais moderno, digamos assim, de cirurgia metabólica. Basicamente são cirurgias que são feitas no tubo digestivo, que vão alterar a produção, nomeadamente de hormonas associadas ao apetite e à saciedade, e que isso vai alterar o equilíbrio energético do nosso organismo. E, portanto, vai ajudar a que as pessoas consigam aderir de uma forma mais simples a um plano alimentar, porque têm menos fome e porque ficam satisfeitas com menores quantidades de comida. Mas, além disso, vai alterar a produção hormonal do nosso organismo de forma a que ele deixe de contrariar a perda de peso. Porque é que é tão difícil perder peso só com dieta e exercício físico? Porque não é natural para o nosso organismo. O nosso organismo tem muitos métodos de controle. É uma coisa tão primitiva que tem inúmeros ciclos que se chamam de feedback e de regulação associados a isso. Tão primitivo como o controle da frequência cardíaca ou da tensão Sim. arterial. E, portanto, o nosso organismo não está preparado para perder peso. Está preparado para manter o peso. De cada vez que nós vamos fazer uma dieta restritiva, o que o nosso organismo faz é reagir a essa tentativa de dieta. Qual é a forma mais imediata que ele tem de reagir? É aumentar a fome. Por isso é que toda a gente diz, quanto mais dieta faço, mais fome tenho. Se mesmo assim a pessoa consegue cumprir este plano, aquilo que vai acontecer é que o organismo perde algum peso inicialmente, mas depois encontra um novo ponto de equilíbrio em que, mesmo sobre uma dieta restritiva, deixa de perder peso. E é na altura em que a pessoa acaba por desmotivar, tanta fome, tanto sacrifício, tanto esforço, e não tem resultado. No momento em que para a dieta, o organismo não volta a gastar mais energia, digamos assim. Esta adaptação metabólica é persistente. E, portanto, o que é a história natural da obesidade é que a pessoa, após uma dieta restritiva, vai recuperar todo o peso e mais algum. Porque, de facto, há esta adaptação do organismo.
Sim, estamos aqui a falar da obesidade, das pessoas obesidade. Com obesidade.
Aquilo que a cirurgia faz é fazer com que esta adaptação metabólica não ocorra e que haja uma menor tendência do organismo para recuperar o peso.
Funda aí uma reprogramação, quase.
Exatamente.
Assim,
há uma reprogramação metabólica em que o organismo tende a querer manter um peso inferior àquele que seria o seu peso original.
Mas, portanto, temos alguns pacientes que serão candidatos a tratamento farmacológico da obesidade e outros para a cirurgia. Quem certo. São estas pessoas?
Atualmente, aquilo que é definido pela Direção-Geral de Saúde, portanto, os critérios mais comuns em Portugal, são as pessoas que têm uma obesidade classe 3. Portanto, a classificação da obesidade baseia-se no índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura, e, portanto, a cirurgia seria reservada para as pessoas com obesidade classe 3 ou classe 2, que é uma obesidade intermédia, desde que associada a outras doenças que vivem juntas com a obesidade.
Como, por exemplo?
Como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, a patologia osteoarticular, a apneia do sono, a doença de refluxo, a incontinência urinária, portanto, uma série de doenças que possam melhorar com o tratamento da obesidade.
E, portanto, isso para pessoas com IMC?
A partir dos 35
e doenças associadas. Ou então o IMC a partir dos 40.
Exatamente. Há cerca de 2 anos, as maiores sociedades científicas internacionais atualizaram estes critérios, que são critérios praticamente com, aliás, com mais de 30 anos. Uhum. E nós, em nenhuma outra área da medicina, trabalhamos com critérios com 30 anos de idade.
A evidência, naturalmente, surge nova evidência.
Exatamente. Porque os tratamentos são muito mais eficazes e muito mais seguros hoje em dia do que aquilo, uhum, que eram há 30 anos. E, portanto, atualizaram esses critérios basicamente baixando 5 pontos ao IMC. Portanto, uhum, obesidade classe 2, independentemente do resto, IMC acima de 35, ou obesidade com outras doenças associadas, desde que resistente a outro tipo de tratamentos não cirúrgicos.
Portanto, hoje em dia já propomos para pessoas com IMC superior a 30 e doença associada, ou então o IMC superior a 35.
Exatamente.
De acordo com essas orientações mais recentes e baseadas na evidência, não é assim?
Aqui temos a dificuldade do Serviço Nacional de Saúde, que ainda tem que se reger pelas orientações da Direção-Geral de Saúde.
Mas já conseguimos aqui mostrar estes dois pontos. E também a questão que surge é: quem não está dentro destes critérios poderá ser candidato para fazer o tratamento com medicação?
Sim, hoje em dia existem já alguns fármacos aprovados na Europa e mais alguns nos Estados Unidos para o tratamento, uhum, da obesidade. Infelizmente o acesso ainda é muito difícil e não são fármacos que sejam comparticipados.
Não são comparticipados, sim.
Portanto, com um valor mensal que não é de todo desprezível.
Muito bem, mas já percebemos então aqui quem é que poderá beneficiar com o tratamento cirúrgico da obesidade. E eu queria voltar outra vez atrás ao estigma, lembrar um estudo realizado no Reino Unido que mostrou que as pessoas com obesidade podem demorar até 9 anos para ter uma conversa com o médico de família sobre este problema. Isto é muito tempo. No Serviço Nacional de Saúde, o médico de família também será o primeiro ponto de contacto para conversar sobre a obesidade, para também, no fundo, orientar de acordo com o que pode ser o melhor tratamento para aquela pessoa. E, por isso, a mensagem é isto: não espere 9 anos. Vá falar com o seu médico assistente, com o seu médico de família, voltando à obesidade. Seja por referenciação do médico de família ou, no caso da prática privada, agendando diretamente contigo uma consulta. O paciente chega à tua consulta, Gil. O que é que pode esperar do processo?
Pode esperar um processo em que vai ser o início de um acompanhamento para o resto da vida, à partida. A obesidade é uma doença crónica, não tem cura conhecida, tem controlo e tratamento. E, portanto, é preciso, uhum, perceber que uma pessoa com obesidade vai ter este distúrbio metabólico para o resto da vida e que nós vamos tentar ajudar a controlar este distúrbio. E, portanto, vamos fazer uma história clínica, tentar perceber como é que evoluiu esta obesidade, quais são as doenças associadas e qual o impacto que a obesidade tem na qualidade de vida. E vamos tentar delinear qual a melhor estratégia para o tratamento. Esta estratégia vai sempre passar por um acompanhamento multidisciplinar. É fundamental, como disseste há pouco, os hábitos de vida saudável.
Claro.
Uma alimentação saudável, a prática de atividade física é fundamental para complementar qualquer outro tipo de tratamento. E, portanto, a pessoa vai ter que ser acompanhada pelo nutricionista, vai ter que ser acompanhada pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, vai ter que ser acompanhada pelo endocrinologista ou por um internista, vai ter que ser acompanhada pelo cirurgião e vai ter que ser acompanhada também pelo seu médico de família, especificamente para controle da obesidade para o resto da vida.
Certo.
Nas pessoas que terão indicação para a cirurgia, temos que fazer aqui alguns exames complementares para conhecer um pouco melhor a anatomia de cada pessoa e escolher qual a técnica cirúrgica mais adequada, sendo que hoje temos um leque de pelo menos uma meia dúzia de técnicas cirúrgicas aprovadas e com resultados comprovados internacionalmente.
Outra coisa que os nossos ouvintes podem estar aqui a pensar é se esta cirurgia para a obesidade, se é segura, qual é o sucesso da cirurgia da obesidade. O que é que nos tens a dizer quanto a isto?
Digo que isso, de facto, é ainda um dos entraves para as pessoas recorrerem à cirurgia. Porque as pessoas, de uma forma geral, ouvem falar em cirurgia e ficam um bocadinho assustadas.
Fogem.
E ficam um bocadinho assustadas porque é algo que é perigoso, que é algo que não é seguro e que é algo que pode não ser eficaz. Hoje em dia, felizmente, a cirurgia é um gesto extraordinariamente seguro, com taxas de complicações muito baixas, mais baixas, uhum, do que cirurgias como uma cirurgia do apêndice, da vesícula, como uma prótese do joelho. Complicações importantes inferiores a 1 a 2%, dependendo das séries e da experiência dos centros cirúrgicos.
Mais baixo, sim.
Tem uma taxa de mortalidade muito baixa, inferior a 1 em cada 2 mil casos. Mas sempre que os doentes também ficam um bocadinho assustados por ouvir falar em taxas de mortalidade, eu digo que a taxa de complicações e de mortalidade da cirurgia é muito mais baixa do que a taxa de complicações de permanecer com obesidade.
Sem dúvida, sem dúvida. E a taxa de mortalidade.
E a taxa de mortalidade associada à obesidade.
E o que daí decorre.
Nós sabemos que uma pessoa com obesidade clinicamente significativa tem em média menos 10 anos de esperança de vida do que uma pessoa que não tem obesidade. E 10 anos é muito tempo.
E a cirurgia pode ser aqui uma forma de tratar e de dar qualidade de vida e anos de vida mesmo.
E anos de vida. A probabilidade de sobrevida a 10 anos, em alguns grupos de doentes com obesidade e doenças associadas, aumenta mais de 90%. E, portanto, estamos a falar daquilo que é, a nível de custo e eficácia, o tratamento com melhor índice de custo e eficácia de toda a medicina, que é a cirurgia metabólica ou a cirurgia da obesidade. Portanto, hoje em dia é extraordinariamente segura.
Segura e com sucesso.
Com sucesso. A taxa de sucesso no controlo da obesidade e das doenças associadas é superior a 80%, e é uma cirurgia que é hoje em dia muito bem tolerada, tão bem tolerada que em alguns casos, em doentes selecionados, nós até conseguimos fazer esta intervenção Majer, uma grande intervenção sobre o tubo digestivo, em regime de ambulatório. Portanto, a pessoa é operada de manhã, começa duas a três horas após a cirurgia, começa a deambular, retoma a sua dieta, obviamente adaptada, e ao final do dia regressa à sua casa e ao conforto da sua família.
Gil, sentes que muda as vidas?
Sim. Isso é a parte mais gratificante de fazer este tipo de cirurgia.
E dás vida, na verdade.
Conseguimos dar anos
em cada
de vida
cirurgia.
E conseguimos modificar vidas. Aliás, há uma expressão muito típica nestes doentes que fazem este tipo de cirurgias, que são as borboletas, que passaram toda a vida enfiados num casulo e depois da cirurgia transformam-se em borboletas, porque de facto têm uma vida completamente diferente, recuperam a qualidade de vida que tinham perdido. Isso é muito gratificante. E a frase que eu mais ouço nos doentes operados é: doutor, porque é que eu não fiz isto mais cedo?
Imagino que isso deve ser tocante e realmente muito recompensador para ti,
muito
como cirurgião.
É muito gratificante, sim.
Então chegamos ao momento de encerrar o nosso episódio. Temos sempre uma pergunta inconveniente. Acabaste por me roubar a pergunta inconveniente aí com a coisa que disseste, mas vamos improvisar. No teu caminho como cirurgião e cirurgião da obesidade, especializado em tratamento cirúrgico da obesidade, qual foi o maior obstáculo que encontraste? A maior dificuldade?
A maior dificuldade acho que ainda continua a ser a aceitação pela sociedade que isto é um tratamento que as pessoas merecem. Ainda é um bocadinho quebrar este preconceito de que a obesidade
não é
uma escolha.
Não é um tratamento de estético.
Não é um tratamento estético, não é um tratamento de luxo, não é um capricho.
Certo.
Isto é um tratamento que de facto dá anos de vida, dá qualidade de vida e que toda a gente merece recuperar a qualidade de vida que perdeu por causa de uma doença que afeta
tanta gente.
Tanta gente.
Ouvimos. Muito obrigada, Gil, por ter estado connosco.
Obrigado eu pelo convite uma vez mais.
Ficamos a saber mais sobre a obesidade e a cirurgia metabólica, que, não sendo para todos, é uma opção baseada em boa evidência científica e eficaz para muitos casos. Já me conhece, sou a Sofia Batista, sou médica. Obrigada por continuar desse lado a ouvir o M80 Mala Médica.
M80 Mala Médica. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.